Boa noite a todos.
Cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento a população aqui presente. Cumprimento também a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento através da rede social Facebook desse Poder Legislativo Municipal e também através do site oficial, no endereço www.juara.mt.leg.br. Antes de iniciar a sessão, gostaria de aproveitar a oportunidade também e comunicar aos colegas vereadores e principalmente você, que está nos acompanhando aí através da rede social, Facebook, e também através do site oficial desse Poder Legislativo, onde nós temos um contrato com a empresa, e nós, desde então, do início da nossa gestão, a gente tem feito essa transmissão ao vivo, aí que vocês, cidadão juarense, qualquer cidadão do estado de Mato Grosso, fora do estado de Mato Grosso, enfim, qualquer cidadão, está aí acompanhando as sessões ao vivo, neste momento. Nós temos, infelizmente, a lei eleitoral, que nós temos algumas regras, alguns ditames a serem seguidos pela lei eleitoral. Ditames esse, consequência, que infelizmente nós vamos ter que estar interrompendo o contrato com a empresa que executa essa transmissão ao vivo, para que vocês tenham esse conhecimento e acompanhem a nossa sessão, a partir desta última sessão, agora deste mês. Então, a partir do mês que vem, infelizmente, devido ao período eleitoral, não será mais transmitida a sessão ao vivo desse parlamento. Informamos também que após as eleições, né, Flávio, após as eleições de 4 de outubro, aí sim nós estaremos aí novamente fazendo uma nova licitação e aí vendo a possibilidade de estar contratando novamente a empresa para que seja aí retransmitida e transmitida novamente as sessões ao vivo para você, cidadão juarense, e para todos vocês que têm interesse em acompanhar as sessões aqui do Poder Legislativo Municipal de Juara. É uma pena, a gente sabe disso. Mas infelizmente nós temos as leis e são regras e nós temos que cumpri-la, ok? Obrigado a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a sexta sessão ordinária do quarto período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia Sagrada encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Uliane Macarena.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes nem em filhos de homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam-se para a sua terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre.
Agradeço a vereadora Uliane, e vamos para o ato da assinatura da ata. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada a ata da sessão anterior. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo número 107 de 2020, referente ao ofício 005 de 2020.
Processo 107 de 2020, interessado, Secretaria Municipal de Saúde. Assunto ofício 005 de 2020, SMS faturamento. Encaminhando o relatório das atividades realizadas pela unidade de saúde referente ao mês de fevereiro de 2020.
Passou as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 105-2020, referente ao ofício circular 030-2020.
Processo 105-2020, interessado Conselho Tutelar de Juara, assunto ofício circular 030-2020, CTJ, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara no período de 1/2 de 2020 a 29/2 de 2020.
Neste momento, nos termos do artigo 66 do parágrafo 3º do Regimento Interno desse Poder Legislativo, informo aos vereadores e à população do município de Juara que foi protocolado em 10 de março do corrente ano, por meio do ofício 015 de 2020, o relatório final da Comissão Especial da Câmara Municipal, instaurada pela resolução 182 de 17 de dezembro de 2019, tendo como membros o vereador Salvador Pisolio, presidente, vereador Heraldo Marquito, secretário, vereadora Marta Dalpiazzi, relatora, e vereador Hélio Castão, secretário. Secretário suplente, né? para averiguar possíveis irregularidades praticadas pela empresa concessionária de energia elétrica no estado de Mato Grosso, S.A. Desta forma, nos termos do regimento interno citado, solicito ao presidente da comissão especial que efetue a leitura do relatório em plenário das deliberações. Você quer passar para o presidente? Quer passar para a relatora? O presidente fez uma solicitação, embora o regimento interno está dizendo que seria o presidente. Porém, é a comissão que define. O presidente está solicitando, o presidente da comissão está solicitando essa presidência, a possibilidade de fazer essa solicitação é junto à relatora, vereadora Marta. O presidente acata, então, e solicita, então, que a vereadora e relatora venha fazer essas deliberações.
Comissão Especial, Resolução número 182/2019, Câmara Municipal de Juara, relatório final. A Comissão Especial da Câmara Municipal de Juara, instaurada com a finalidade de averiguar possíveis irregularidades praticadas pela empresa concessionária de energia elétrica de Mato Grosso, Energisa S.A., foi instituída pelo requerimento número 033/2019, aprovado pelo plenário da Câmara Municipal, instalado em 17 de dezembro de 2019, através da resolução número 182, de 17 de dezembro de 2019. A comissão especial é composta por 3 vereadores titulares e um suplente, a saber, Salvador Marinho Pisolio Alves, presidente, Heraldo Francisco Alves, secretário, Marta Dalpiaz Nepomuceno, relatora, Hélio Francisco Castão, suplente. Essa comissão foi criada com o objetivo de apurar possíveis irregularidades praticadas pela empresa concessionária de energia elétrica do Mato Grosso, Energias S.A., e para que fossem tomadas as seguintes providências. Levantamento dos pagamentos feitos ao município de Juara referente à contribuição de iluminação pública, CIP, constando os valores pagos pelas unidades consumidoras e que são repassados ao município. A averiguação dos débitos cobrados pela Energisa do município de Juara, que foram apurados mediante a Lei Municipal número 2.786, de 6 de novembro de 2019. Após aproximadamente 90 dias de trabalho legislativo, a comissão concluiu o relatório que sistematiza alguns pontos trabalhados no âmbito da comissão especial, que examinou as possíveis irregularidades apontadas no requerimento número 182/2019. O Poder Legislativo tem como uma das suas atribuições a de fiscalizar a gestão patrimonial dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados e dos próprios controles internos existentes no município. Os vereadores zelam pela boa prática da gestão pública com eficiência, eficácia e equidade. Com isso, o Poder Legislativo exerce controle externo dos procedimentos administrativos do Poder Executivo com o Tribunal de Contas do Estado, na ausência de um Tribunal de Contas no município, fiscalizando o governo e representando a sociedade em demanda de serviços públicos essenciais, culminando com o fortalecimento e a valorização efetiva da República e da democracia. Iniciando seus trabalhos, a comissão comunicou oficialmente o chefe do Executivo Municipal, bem como a empresa Energisa, na pessoa dos seus responsáveis, sobre a instauração da comissão. Posteriormente, foram solicitadas informações junto aos dois órgãos citados acima e, após analisar alguns documentos recebidos, entendeu que deveria ouvir algumas pessoas com o intuito de buscar melhores esclarecimentos pertinentes ao caso. Foram ouvidas 7 testemunhas entre os dias 12 e 20 de fevereiro do corrente ano, as quais trouxeram informações importantes a essa comissão e ajudaram a elucidar alguns pontos obscuros que passamos a destacar. Antônio Bezerra de Souza Silva, responsável pela manutenção do setor de iluminação pública, recebe os pedidos de instalação e manutenção das lâmpadas e analisa a viabilidade de sua execução. Declarou que aumentou a quantidade de luminárias no município, incluindo a nova iluminação da estrada da Unemate, do Jardim Universitário, São Gabriel, Jardim Floresta e demais luminárias instaladas nos últimos anos. Afirmou que aproximadamente 90% da cidade de Juara está sendo atendida por iluminação pública. José Roberto Pereira Alves, secretário de Finanças, esclareceu que foi informado pela Energisa que era feito um levantamento de 2 em 2 anos, porém ocorreu uma defasagem na contagem. Por isso, no ano de 2019, a Energisa, juntamente com o servidor da Prefeitura, fizeram uma recontagem de iluminação pública, chegando-se à apresentação do débito à Prefeitura junto à Energisa. Claudemir Rodrigues Barbosa, eletricista da Prefeitura, declarou que todas as instalações de luminárias são anotadas e repassadas ao superior. Afirmou que não tem faltado material para as manutenções solicitadas e que há praticamente uma luminária em cada poste. Eliton Flávio Castoldi, analista comercial, Rômulo Capelletti, analista comercial, e Denis Augusto Canavaz da Cruz, advogado, ambos representantes da empresa Energisa, esclareceram que a empresa tem todo o sistema de iluminação pública mapeado. Eliton disse que a recontagem da referência para a cobrança dos débitos no termo de confissão de dívida foi realizada no ano de 2018 e os valores recalculados no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018. E que em 2018 haviam 4.244 lâmpadas instaladas e que em 2019 4.464 lâmpadas e o relatório final foi encaminhado à Prefeitura. Informaram que esse relatório é bem detalhado, contendo o tipo de lâmpada, potência, com fotos e coordenadas geográficas de cada lâmpada. Ressaltaram que é responsabilidade da Prefeitura informar a Energisa as alterações realizadas no sistema de iluminação pública, porém a mesma não estava informando a empresa em tempo hábil. Itamar Macedo Ribeiro, servidor da Prefeitura, afirmou que recebe as anotações dos servidores sobre as manutenções e instalações de luminárias e que tem a função de digitar essas informações e encaminhar à Prefeitura. Disse à comissão que ultimamente o relatório está sendo encaminhado ao chefe de gabinete do Executivo. A Lei Municipal nº 1.398, de 31 de dezembro de 2002, instituiu no município de Juara a contribuição para o custeio da iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. A Energisa possui um contrato anual com a Prefeitura Municipal de Juara, contrato de iluminação pública no número 65/2019, Energisa MT, anexo a esse processo onde constam direitos e deveres de ambas as partes. Após a realização das oitivas de testemunhas, reuniões para debate entre os membros da comissão e análise dos documentos juntados ao processo, a comissão chegou à conclusão que as cobranças efetuadas pela Energisa no relatório apresentado no termo de confissão de dívida, que gerou a Lei Municipal nº 2.786, de 6 de novembro de 2019, ao qual a Energisa cobrou do município um valor excedente de R$ 233.002,62, ao qual divididos em três parcelas de R$ 17.923,63, isso decorrente do aumento de novas instalações devidamente constatado por nós, pela equipe da concessionária e os representantes do município. Todos os repasses estão dentro da sua normalidade e em dia. O município arrecada como CIP uma média mensal de R$ 190 mil reais e paga em média mensalmente uma taxa administrativa de R$ 8 mil. Reais. Sua despesa com iluminação pública gira em torno de R$ 90 mil, reais, sobrando para investimentos um valor aproximado de R$ 80 mil. Reais. Constatou-se que o Executivo Municipal não tem apresentado em seu tempo adequado à concessionária um relatório das alterações efetuadas na iluminação pública, o que tem impossibilitado a atualização do mapeamento do sistema realizado pela empresa, o que deveria ser feito de forma mensal, evitando assim um acúmulo e atraso nas informações e, consequentemente, posteriores cobranças não lançadas. É obrigação do Executivo a elaboração desses relatórios e, posteriormente, seu encaminhamento à concessionária Energisa, para que essa promova as alterações necessárias em seus sistemas. Todas as posições foram relatadas e consideradas nesse relatório, de forma que não houve a omissão de fatos e que todos os interessados tiveram ampla disposição ao processo para a formação de suas convicções. Da mesma forma, é importante frisar que ficou demonstrado ao longo dos nossos trabalhos que a comissão agiu com transparência, imparcialidade e impessoalidade. Destacamos que esse relatório relata todas as visões, conceitos, projeções de cada um dos membros envolvidos na comissão. Por fim, ante todo exposto, com suporte na estrutura probatória, constate nesse processo e tendo em vista os fatos apurados por essa comissão especial, conclui-se que a cidade de Juara está muito bem assistida com relação à iluminação pública. No entanto, decide-se pelo encaminhamento de recomendações ao chefe do Executivo Municipal para que tome as providências necessárias para regular o encaminhamento das informações, que é de sua obrigação. a Energisa, contendo as alterações realizadas na iluminação pública municipal e após arquive-se os autos desse processo. Juara, 9 de março de 2020, assinada pelos membros da comissão. Marta Dalpiaz Nepomuceno, relatora da comissão. Salvador Pisolio Alves, presidente da comissão. Heraldo Francisco Alves, secretário da comissão. E Hélio Francisco Castão, suplente da comissão.
Agradeço a relatora e vereadora Marta. Como teve apenas uma recomendação, né, dessa comissão especial, não haverá necessidade da criação de resoluções. A comissão especial ela funciona em conformidade com o regimento interno desse Poder Legislativo. Primeiro se cria-se uma comissão especial e essa comissão vai averiguar alguns fatos, algumas ações e se chegou no final e ela constatou alguma irregularidade que tem que ser aí apreciada melhor pelo Poder Legislativo, ela iria agora solicitar à mesa diretora a possibilidade da formalização de uma resolução para que se criasse ou uma comissão parlamentar de inquérito ou uma comissão processante. Da forma que nós entendemos o relatório da comissão, ela apenas está fazendo algumas recomendações ao Executivo Municipal. Então, será encaminhada essas recomendações ao Executivo Municipal através da mesa diretora, a pedido da comissão, e esse presidente ele define... acho que eu vou deixar livre dois minutos para cada vereador que queira tecer algum comentário referente à comissão especial ou ao relatório. Eu gostaria e peço licença aos vereadores, eu deixarei os membros da comissão por último, né, porque se tiver alguma dúvida de alguns vereadores, os membros que já estão mais por dentro, eu acho que é mais fácil a gente consegue delimitar esses 2 minutos para cada um. Acho que 2 minutos está bom, depois terá aí pequeno expediente, terá também as considerações finais, que os vereadores poderão tecer mais alguns comentários por livre-arbítrio de cada vereador. Eu vou estar chamando nominalmente, menos os membros da comissão. Gostaria que o vereador, então, viesse à tribuna, quem queira, claro, se manifestar, sem obrigação nenhuma. Se o vereador acha que está bem o relatório da forma que está, que entendeu, que está bem explicado, não há a necessidade de se manifestar. O vereador que vai definir seu posicionamento. Mas eu estarei, eu acho que é democrático, né, Salvador, presidente? Acho que é democrático algum vereador que tenha alguma dúvida, algum questionamento, de repente, para fazer perante a comissão. Porque depois desse momento se acaba esse assunto e será encaminhada, então, essa recomendação ao Executivo Municipal aqui do município de Juara. Então, primeiro, vereador, na ordem alfabética, o vereador Flávio Valério, convido o vereador a fazer uso da palavra, convido o vereador João Rissotti para que assuma a segunda secretaria e o vereador Chico Duindéia, o vereador João Rissotti para que assuma a primeira secretaria e o vereador Chico Duindéia para que assuma a segunda secretaria. Esses 2 minutos, por favor.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Eu tenho algumas dúvidas aqui referente a essa comissão especial que foi montada para averiguar a iluminação pública do nosso município. Pairavam muitas dúvidas nessa casa legislativa antes de montar essa comissão, né? E eu quero fazer uma pergunta para a comissão aqui. Na primeira página aí, no último parágrafo, foi colocado assim: nós solicitamos na comissão especial levantamento dos pagamentos feitos ao município de Juara referente à contribuição de iluminação pública, constando os valores pagos pelas unidades consumidoras que são repassadas ao município. Se esse levantamento, se ele veio até a mão de vocês e onde que ele está no relatório. Outra coisa, não ficou claro para mim, na página 4, segundo parágrafo, referente aos R$ 233 mil reais que foi aprovado a lei nessa casa, autorizando o município a pagar para a Energisa R$ 233 mil. Reais. Não ficou claro para mim se a comissão está de acordo ou se a comissão acha que teve irregularidade. Olha só o que está escrito no parágrafo. Após a realização das oitivas de testemunhas, reuniões para debates entre os membros da comissão, análise de documentos juntados ao processo, a comissão chegou à conclusão de que as cobranças efetuadas pela Energisa no relatório do termo da comissão aditiva que gerou a lei e tal. Então, chegou a que conclusão? Esses 233 mil, eu queria ouvir de todos os membros da comissão, se possível. Se esses 233 mil está correto, a prefeitura tem que pagar mesmo, ou se existe algum erro nisso aí. É isso que eu quero chegar a esse ponto. Obrigado.
Agradeço ao vereador Chico Duindéia, convido o vereador João Rissotti para que assuma a segunda secretaria e o vereador Flávio Valério para que assuma a primeira secretaria. Acho que há algum questionamento, pois o vereador pode responder nos 2 minutos dele, se passar um pouquinho dos membros da comissão, a gente pode passar até um pouquinho a mais, né? No máximo 1 minuto, mas os demais vereadores, 2 minutos por se tratar de resposta. Próximo vereador, o vereador João Rissotti. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador, vereadora Uliane. Vereador também dispensou a palavra. Então, próximo vereador, já membro da comissão, vereador... vereador Chico Duindéia, dispensou a palavra. É que é o Francisco, né, tá aqui, né, Chico? Pulei você. Próximo vereador, então, vereador Heraldo Francisco.
E era o segundo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, respondendo já a resposta do colega vereador Flavinho, como que essa comissão tem um prazo de 90 dias e até precisava fechar, porque não tem como prorrogar, nós ainda não recebemos da Rede Energisa os valores do extrato detalhado de cada unidade consumidora do nosso município. Mas como precisava fechar essa comissão, aí foi fechada, mas logo, logo eles vão estar entregando para nós quantas unidades consumidoras, valores da CIP de cada unidade, e nós vamos estar fazendo o levantamento para ver se realmente aquele lá atrás, aquele parcelamento, se é certo ou errado, para a gente estar aí mostrando para a população se está certo ou está errado.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, só reforçando a resposta do vereador Heraldo Marquito, a questão do levantamento da CIP por unidade consumidora, esse documento não consta no relatório, porque comissões especiais têm prazo e não é prorrogável. E aí, se a gente não fizesse o relatório, a comissão especial teria morte súbita, né? Então, no momento em que a Energisa repassar esses dados para nós, vamos disponibilizar a todos os vereadores para que tenham acesso ao que, de fato, o município recebe por unidade consumidora de contribuição de iluminação pública. A segunda pergunta, sobre se a comissão concordou com o pagamento desses 233 mil, isso está implícito no relatório, né? Depois de ouvirmos os representantes, tanto os servidores da Prefeitura Municipal quanto os representantes da Energisa, ficou claro para nós que havia uma falta de informação por parte do Poder Executivo. O Poder Executivo não havia repassado em relação com as novas luminárias, e por isso, inclusive reconhecida pelos próprios servidores, né, o Tonho falou que havia uma defasagem na contagem, assim como também havia, a Energisa relatou uma defasagem aí nesse repasse. Então, a constatação que está, né, implícita no relatório é que, de fato, a Prefeitura de Juara deveria, e por isso a recomendação para que a gente faça isso todos os meses, para não ter mais esses déficits aí, para a gente ter que, né, pagar atrasados aí. Essa é a grande recomendação da comissão, para que a gente faça um trabalho mensal de repasse à Energisa de novas luminárias. Muito obrigada.
Próximo vereador, vereador Salvador Pisoli.
Na verdade, senhor presidente, boa noite. Houve-se essa questão que o Flavinho perguntou, de 2018, janeiro, 2018, de dezembro de 2018. Quando chegamos à pergunta ao Wellington, na verdade, o advogado também da empresa que teve aí, o gerador de sistema deles é bem, bem dinâmico e bem, bem concreto. Eles têm todas elas mapeadas. Inclusive, se você for bater o ponto de GPS, você sabe onde é que está uma luminária em Juara hoje. E está bem, bem de acordo. Então, esse vácuo que aconteceu aí de 2018 foi o que representou esses 233 mil. Pode até acontecer agora de ter mais questões para fazer reposição de valores. Por quê? No próprio depoimento das pessoas que trabalham em Juara, principalmente o Tonho, né, que é o Antônio, ele deixou bem claro aí no relatório que aumentou-se muito mesmo. E não vinha sendo feito a informação correta à Energisa, que é de obrigação da prefeitura. Se você pegar o contrato que consta no processo, Flávio, o processo consta lá bem dito, que a responsabilidade de informações à Energisa da prefeitura. Então a prefeitura vinha não passando essas informações em dia, ou anualmente, ou mensalmente, que deveria ter sido feito, e deu esse déficit aí maior. Nós sabemos que teve um aumento grande de bairros novos na cidade, e esses bairros, a maioria, não estava constando no relatório anterior. Então, por isso, gerou-se essa dívida agora que a prefeitura está pagando parcelado. E pode-se vir mais alguma coisa. Então, nós fizemos esse acompanhamento e temos os documentos no processo. Se o vereador quiser constatar lá, está tudo lá. E realmente a prefeitura tinha esse déficit de pagamento. Então, o que a Energisa fez? Foi parcelar, ainda acabou ajudando a prefeitura no parcelamento. Valores de arrecadação está tudo lá. A prefeitura arrecada em torno de 190 mil, 180, 200 a meses que ela arrecada, e ela fica com um saldo ainda de 80 a 90 mil reais mensais, que isso está sendo feito em aplicações diretamente na área de energia da cidade, de iluminação pública. Então é um conjunto todo de trabalho que está lá no processo, o processo está à disposição, e a gente constatou realmente isso. Então o que faz a prefeitura não ter esse problema mais? É passar informação mensalmente. Cobramos a informação lá da garagem também, o funcionário responsável esteve aqui, e ele passou para a gente que agora realmente vai começar a fazer esse acompanhamento detalhadamente. Então a gente cobrou isso da prefeitura, porque é um trabalho de responsabilidade da administração pública. E nós constatamos isso. Não há divergência na informação. O que há foi um aumento e a má informação no momento que deveria ter sido feita, Flávio. Então deixou-se fazer essa informação. Acho que acabou o meu tempo, senhor presidente.
Agradeço aos vereadores, inclusive aos membros da comissão. E esse é o papel do parlamento, né? Esse é o papel do parlamento, é investigar. É claro que já teve essa reivindicação para a formação dessa comissão especial. Inclusive, o vereador Marquito questionou bastante na época, no mês que for aprovado esse parcelamento para a Energisa, né? Tinha essa dúvida e está certo. Acho que o vereador, o parlamento, ele tem que ter essas dúvidas mesmo, e a gente estamos aqui para isso, para poder se aprofundar no assunto e ver realmente de quem, se existe erro ou se não existe erro. Nós estamos falando aqui de erário público, de aplicação de dinheiro público. Então, acho que a comissão trabalhou bem, essa é a função mesmo do parlamento, e aí isso foi se provar. Então, infelizmente, é uma falha que vinha, né, há anos aí do Poder Executivo, uma falha do quê, Chico? Uma falha de informação para a empresa fornecedora de energia elétrica aqui para o município de Juara. Então, por isso que acarretou esse valor. E a Energisa acabou, então, inclusive ainda até ajudando o município, parcelando aí esses mais de 233 mil reais aí para o município. Então, agradeço mais uma vez a comissão e a todos os colegas vereadores, e fique esclarecido, né? E qualquer cidadão aí juarense ou qualquer um da população aqui do município de Juara que tenha dúvida, o processo está na Secretaria Legislativa, está à disposição, é um processo público, está à disposição de cada um dos senhores, embora queira ter o conhecimento, inclusive, dos colegas vereadores aqui desse parlamento. Muito obrigado. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em entendimento, o parágrafo 3º do artigo 138, todo vereador, caso tenha indicação, proposições ou solicitações, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à leitura e ou à sua justificativa. O primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, o vereador Salvador Pizzoli.
Boa noite a todos, boa noite população presente, demais colegas vereadores, quem nos acompanha em casa. Senhor presidente, só agradecer aqui uns trabalhos que estão sendo feitos ali na estrada dos Paulinos ali. Hoje estive lá, teve uma cooperação também das empresas ali para fazer uma baixada. Agora a prefeitura conseguindo cascalhar e arrumar aquela via ali também, que muitas pessoas passam por ali e acaba ajudando na manutenção, e a prefeitura está fazendo a manutenção lá. Agradecer também a questão de faixas e alguns pedidos de redutores que foram feitos ali na Avenida Marília, na Rua Marília. O professor Hélio Castão já pediu alguns ali também junto. E lá em cima, na Luiz Gatti, com confluência com a Avenida, com a Rua Marília, agora ficou perigoso ali aquela passagem, foi pedido ali também, e eles estão, segundo informações do diretor de cidades, que vai tentar colocar aí agora durante essa semana. Outro pedido que nós fizemos também foi, a Marta teve junto comigo lá na Luiz Inácio, para fazer aquela rua de mão única, pelo menos ali no supermercado Paraty, também em frente à creche, ajudando a proteção da entrada e saída de alunos e pais ali que frequentam aquela escola. Outra faixa que foi feita também lá na frente do Atacado Bela Vista, frente ao posto Roda Mais. A gente queria que tivesse feito uma faixa elevada, mas a prefeitura ainda está em questão de recursos aí, correndo atrás. E a Walter Lauro, que segundo informações eu recebi agora essa semana, foi o pessoal da rua, os moradores também se juntaram, fizeram um projeto lá de canalização lá, entregaram na prefeitura de engenharia, para que agora a prefeitura possa fazer a sua parte também. Então os moradores estão se ajudando, se unindo para ajudar lá, para revitalizar e ajudar naquela avenida, que é de importante, né, saída também de fluxo ali, quem vem da balsa e sai por fora da cidade de Juara. Outra coisa que eu queria pedir, senhor presidente, são pedidos com relação a dois projetos meus que estão aí em tramitação nas comissões, sobre a questão de plantio de gramas em terrenos baldios da cidade, e o outro com relação a som em lanchonetes e bares, que já está desde o ano passado. Se puder ter um acelerado, algumas questões, e tem que fazer audiência pública, eu acho também, né, vereador Flávio? Eu queria pedir, se pudesse tramitar esses projetos aí, a gente conseguir marcar essas datas, porque são projetos, eu acho que são relevantes à sociedade juarense. Muito obrigado, senhor presidente.
Só informo o vereador que os projetos todos estão nas comissões, tramitando, conforme com o regimento interno. Inclusive, essa presidência já realizou algumas notificações de algumas comissões é quanto ao vencimento de algum prazo regimental, e essas comissões não solicitam um prazo, mas uma prorrogação, dilação de prazo, é para fins exatamente para a realização dessas audiências públicas de alguns desse projeto. Acho que quando o senhor, os dois, não sei se será, é fruto de audiência pública, e a presidência, mesmo diretora, então, cedeu mais 10 dias de prazo para que se realize e passe para que venha aí a plenária das deliberações. Próximo vereador inscrito, o vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, fazer mais uma vez indicação aqui, acredito que os colegas vereadores já fizeram também, na questão da limpeza lá do bairro Portal das Flores, um acúmulo muito grande de lixo naquele bairro, e também a questão das poças d'água, ou seja, parece uma cidade abandonada aquela situação. Estive visitando alguns moradores e a cobrança é muito grande, então nós não podemos deixar que essa situação continue a ocorrer. Recebi também um ofício, a resposta de um ofício meu que solicitava a questão das academias, né, através das emendas deste vereador, do bairro Cruzeiro do Sul e do bairro Califórnia. A resposta, ela não foi a contento, porque o município respondeu: na oportunidade em que respeitosamente o cumprimento venha por meio intermédio de Vossa Excelência, registrar que foi protocolado junto ao gabinete do Poder Executivo Municipal, o ofício supracitado, onde solicita informações da instalação das academias ao ar livre no bairro Cruzeiro do Sul, Jardim Califórnia. Informamos que, devido à indisponibilidade financeira, não foi possível realizar a aquisição e instalação das respectivas unidades de academia ao ar livre no ano de 2019. Ainda em tempo, comunicamos que, neste ano de 2020, estaremos realizando a abertura do processo licitatório para aquisição de aparelhos de academia ao ar livre, no qual estaremos instalando as mesmas em vários bairros do município. Ou seja, não me respondeu se vai instalar e quando a do Cruzeiro do Sul e a do Califórnia. Sobre a questão da dificuldade financeira, a dificuldade financeira ela tem que ser igual, Tony, para todos. Ah, não, eu atendo a emenda de A, de B, de C e não atendo a do outro. Ou seja, tem que ser de igual para igual, porque a gente tem que trabalhar com coerência, sempre trabalhei com coerência nesse Poder Legislativo, lembro aqui, todas as vezes que falo sobre isso, que cobrava, né, da época do governador Simval, que pagasse as emendas da deputada Luciane, cobrava também aqui do Pedro Táxi, que pagasse as emendas da deputada Janaína, e não poderia ser diferente agora a gente aceitar que o município de Juara, o prefeito paga a emenda de algum vereador, até de forma errônea, porque não está pagando direto a emenda, está usando outras dotações para estar dizendo que está atendendo o vereador João. Ou seja, não atendeu com a própria dotação que foi colocada nas emendas, mas dessa forma, justificou para alguns colegas vereadores. Essa justificativa aqui, eu ia até pedir para colocar um requerimento para a próxima votação, não vou colocar o requerimento, só quero que o Poder Executivo, está aqui o chefe de gabinete, que responda nos bairros, que ele diga que vai estar incluído a do Cruzeiro do Sul e a do Califórnia, que foi promessa deste vereador e também do próprio prefeito municipal em reunião nesses bairros. Era isso, presidente.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador João Rissotti. Convido a vereadora Uliane para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade de Juarense, boa noite. Eu só quero fazer uma indicação, até para poder fazer um estudo sobre nossa rua Sorocaba, essas três ruas aqui, no fato ser mão que vai e volta, que seja mão única. É a pedido de várias pessoas aqui, essa avenida Sorocaba, no fato que vai até ali no escritório Prado, e está congestionando ali. Na verdade, o movimento aumentou e está dando congestionamento, inclusive está tendo quase acidente, carro esfregando com o carro ali, batendo no seta. Então, acho que ali, a rua São Paulo, que desce para a prefeitura, a rua Sorocaba, e essa rua, Rua Taborda. Essas três ruas aqui, Toninho, no fato até o próprio cartório que está aqui, os pessoal estão estacionando no lado ali, e realmente está tendo essa dificuldade de subir e descer. Então, acho que nós temos que continuar a mão única. Essa rua só subindo, a Sorocaba só descendo, e a São Paulo só subindo também. Nós conseguimos desafogar o trânsito. Só isso, senhor presidente.
Agradeço a vereadora Uliano e convido o vereador João Rissotti para que assuma a segunda secretaria. Próximo vereador inscrito no pequeno expediente, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, boa noite. Eu, nesta semana, recebi indicação, resposta dos ofícios que nós fizemos ao executivo ali na ponte da Creforma, e que os moradores têm cobrado para que seja arrumado aquela ponte. Então, que está dentro das possibilidades, foi protocolado no gabinete do prefeito, e foi passado para a Secretaria de Transporte para estar resolvendo essa situação. Então, estamos no aguardo e esperamos que seja recuperado, porque nós sabemos mesmo que tem vários pontos críticos na cidade e ali, por enquanto, ainda se está dando passagem, mas a gente sabe que está um ponto muito perigoso. Outra indicação que nós fizemos foi assinada pelo Flávio e eu, que o senhor Leocádio pediu, também ali na rua Rio de Janeiro, esquina com a Piracicaba, que a gente sabe que o trânsito é grande ali e dificulta a passagem de vários pedestres ali. Então, também recebi a resposta, que foi protocolado e passado para o responsável, o diretor Carlos Nunes. E venho aqui mais uma vez estar cobrando e falando da questão do RGA, dos servidores da educação. A data base é janeiro e até o momento não se vê esse projeto. Flávio sabe que andou cogitando em grupos de WhatsApp que o projeto estava aqui na casa e que nós estávamos segurando. Isso é uma inverdade, porque nós todos temos o interesse de estar resolvendo essa situação. Esta semana recebi também ofício que nós assinamos, sei que não vai dar tempo de falar todo, mas nas considerações finais vou estar falando da questão da criação do Fundeb, do novo Fundeb, onde nós protocolamos aos nossos representantes federais e veio a resposta. Então, eu, vereadora Marta, vereador Marquito e vereador Salvador, nós fizemos esse protocolo e assinamos e já veio a resposta. Vou falar nas considerações finais. Meu muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Francisco.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero solicitar à secretaria dessa casa que faça um ofício para a Secretaria de Cidade para fazer a limpeza do campo lá do Jardim América, que há tempo que o campo está abandonado. Precisa urgente fazer uma limpeza. A gente precisa de mais campo aí para a população estar divertindo no final de semana. Também quero solicitar à secretaria dessa casa que faça outro ofício lá na Vila Aurora, onde tem várias ruas com buraco e precisa ser tampado aqueles buracos lá do asfalto, que está precário lá também. Também quero solicitar à Secretaria dessa casa que faça um ofício para a Secretaria de Saúde, onde há uns 20 e poucos dias atrás passou, se eu não me engano, foi um agente ou quem foi, lá no bairro João de Barro, pedindo para o pessoal colocar para o lado de fora aquelas coisas que junta dengue, objeto que junta larva para dengue. Jogaram lá, já faz mais de 20 dias, quase todas as casas estão cheias de máquina de lavar roupa, litro, pote, tudo na frente das casas, e até o momento não passaram para retirar. Está bem complicado a situação lá. Quero que solicitar também na Secretaria dessa Casa que faça um ofício para o prefeito Carlos Serena, solicitando que ele use o dinheiro da CIP e compre uma nova caminhonete também, para estar dando assistência aí na troca de lâmpada do nosso município, onde já faz mais de 20 dias que a caminhonete está estragada. E a população está cobrando de todos os colegas vereadores. E o Tony está fazendo o máximo possível para estar atendendo aí, pegando carro de outras atividades para estar atendendo algumas lâmpadas do nosso município. Está difícil. O dinheiro tem, o dinheiro está na conta que é a CIP. E dava muito bem o prefeito comprar mais uma caminhonete para estar duas caminhonetes dando assistência no município de Juara e nos distritos também. Também fiz um ofício para o prefeito solicitando que ele faça um levantamento sobre aquela rua Amazonas, lá no Porto Seguro, onde a rua, onde não tem nenhum poste, tem mais de 40 residências e não tem uma lâmpada lá. O povo paga a CIP e não tem uma claridade na sua rua. Bem precária a situação do pessoal lá do Porto Seguro também. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador escrito, o vereador Flávio Valério. Convido o vereador João Rissotti para que assuma a primeira secretaria. Convido a vereadora Marta Dalpiaz para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Vem aqui reiterar algumas ofícios, indicações que já fiz há muito tempo e continuo fazendo, cobrando do executivo, e algumas coisas estão sendo atendidas, outras não, então a gente vai reiterar aqui e pedir de novo. Referente a faixas, faixa de pedestre ou redutor de faixa elevada. Em frente ao Sicred, o pessoal me cobrou que tem duas faixas ali e não sabe qual que é a correta, qual que pode atravessar. Então o município tem que melhorar, que é a real, e apagar a outra. A Igreja Católica, a travessia com a Casa dos Cartuchos ali também, está apagada a faixa que tem ali. Em frente à Escola Costa e Silva, algumas pessoas cobraram lá também. Solicitaram também uma faixa em frente ao PROCON, local que pode estar sendo colocada uma faixa ali que é muito, muito trafegado ali. E também para o município fazer um estudo entre em frente às escolas e creches, porque tem várias que estão, tem, mas estão apagadas, tem que repintar. Redutor de velocidade. Solicitaram para mim um redutor de velocidade em frente à feira. Tinha um redutor, tiraram aqueles redutores ali, já aconteceu um acidente, tem que pôr com urgência ali um redutor de velocidade. Também na Rua Marília com a Luiz Gatti. Quando asfaltou a Luiz Gatti, já foi cobrado na época fazer um redutor de velocidade na Rua Marília, que é a mão não preferencial, não se fez esse redutor, já teve acidente lá também. A Rua Rio Grande do Sul, Avenida Rio Grande do Sul, em frente ao frigorífico Pantanal, do lado esquerdo, descendo a avenida, tinha um redutor lá, tiraram um redutor, que dá de frente com a Rua Marília, também tem acidente ali, é muito perigoso naquele local. Limpeza. Limpeza da Avenida Maranhão, Chico. Avenida Maranhão e Avenida Brasil, no Jardim América, é cidade de faroeste. Acabou, tá um escuro, tem que podar a árvore, tem que limpar. Tá feio mesmo. Tem morador lá que liga toda semana cobra. Principalmente na Avenida Brasil, logo atrás ali do ginásio. Tá muito escuro e muito sujo. Canteiro, poda de árvore. Santa Terezinha, bairro Santa Terezinha, eu venho cobrando desde dezembro, Marta. Mandei ofício pro prefeito, Carlos Nunes. E essa semana, uma moradora de Santa Terezinha, já mandei dois ofícios. Hoje eu ia fazer um requerimento solicitando a resposta desse ofício, porque não veio resposta. A moradora foi lá na prefeitura falar com o prefeito, e sabe o que o prefeito falou para ela, Chico? Que não tem nenhum pedido de vereador para limpar o bairro Santa Terezinha, não. Você ouviu Salvador Pizzoli fazendo pedido aqui? Se eu fiz pedido, como que não tem esse pedido? Né? O Marquito fez, todo mundo pediu. Então isso é uma vergonha para a gente, fica chato para a gente. Falando que o vereador não está cobrando, estamos com mentira. E o Portal das Flores, bendito pelo Chico, está abandonado, está cheio de água, está feio. Gente, vamos arrumar a cidade, vamos esquecer do centro e vamos cuidar dos bairros também. Boa noite.
Agradeço a vereadora Marta, convido o vereador João Rissotti para que assuma a segunda secretaria e o vereador Flávio para que assuma a primeira secretaria. Tá, a voz do vereador tá boa, né? O vereador tá com a garganta boa. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente, em entendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011, eu passo às mãos do primeiro secretário para leitura a mensagem de veto 001 de 2020.
Mensagem de veto 001 de 2020. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei complementar legislativo 006, 17 de fevereiro de 2020, que deu origem ao autógrafo 005 de 2020, que dispõe sobre autorização para redução de alíquota de imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos imóveis residenciais localizados na área urbana, beneficiados por financiamento habitacional e da outras providências, de autoria dos vereadores Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho, João Rissotti e Chico do Indéia.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 112-2020, referente ao projeto de lei do Legislativo 010-2020.
Processo 112-2020, interessado vereador Chico do Indéia. Assunto projeto de lei do Legislativo 010-2020, que proíbe o consumo de bebidas em embalagem de vidro nos logradouros públicos do município de Juara e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 116-2020, referente ao projeto de lei do Legislativo número 012 de 2020.
Processo 116-2020, interessado vereador Léo Boy. Assunto projeto de lei legislativo 012-2020. Dispõe sobre o dever de inserção do símbolo municipal da conscientização do transtorno do espectro autista nas placas de atendimento prioritário no âmbito do município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura a subemenda 001-2020, de autoria da mesa diretora.
Mesa diretora, subemenda 001-2020. Subemenda, emenda substitutiva 002-2020 ao projeto de lei municipal 003-2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 117-2020, referente ao requerimento 012 de 2020.
Processo 117-2020, interessado mesa diretora, assunto requerimento 012-2020, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes, a subemenda 001-2020 para a emenda substitutiva 002-2020 ao projeto de lei municipal 003-2020, que institui gratificação para servidor responsável para gerenciar atenção básica no município.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Entendimento ao artigo 140, 149, 150 da resolução 123 de 2011. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Antes de adentrar, passar alguns projetos para o primeiro secretário para a leitura, eu gostaria de comunicar mais uma vez as pessoas que entrou agora nesse momento na rede social Facebook do Poder Legislativo e também que está nos acompanhando através do site oficial do Poder Legislativo, que esta é a nossa última sessão que será transmitida ao vivo. Nós temos aí a lei eleitoral, nós estamos no ano eleitoral, estaremos aí entrando a partir do mês que vem, no mês de junho, no período eleitoral e devido à contratação da empresa terceirizada que faz realiza essa transmissão ao vivo a você, cidadão, a você que está nos vendo, nos assistindo neste momento, nos ouvindo neste momento, nós teremos que interromper o contrato com essa empresa, será então cancelado esse contrato a partir do final do mês, 31 de março deste mês, e só retornaremos aí com a nova licitação, uma possível recontratação, para que possa novamente voltar a transmitir nossas sessões ao vivo, tanto pela rede social Facebook, também pelo site oficial do Poder Legislativo, se porventura tiver algum vencedor do certame, mas isto só após as eleições municipais, devido à lei federal das eleições municipais do Brasil. Obrigado. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 634 de 2019, referente ao projeto de lei complementar, número 007 de 2019.
Processo 634-2019, interessado Executivo Municipal. Assunto Projeto de Lei Complementar 007-2019. Altera a Lei Complementar nº 149-2017 e dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Executivo do município de Juara. Cria nova tabela de cargos e dá outras providências.
Está em segunda discussão o Projeto de Lei Complementar 007-2019. Vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor Presidente, nós já tivemos a primeira votação nesse projeto, inclusive aprovamos a emenda substitutiva, que é um projeto importante para o Executivo, já que necessita da aprovação dessa lei para que possa repassar recursos para algumas secretarias. Então, o apelo do prefeito municipal é para que a gente aprove o quanto antes para conseguir voltar à normalidade em algumas secretarias e também na contabilidade do município.
Continua a discussão? E não havendo nenhum vereador que queira discutir a segunda discussão do projeto de lei complementar 007-2019, o mesmo está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti?
Favorável.
Vereador Chico Duindéia?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereadora Marta Dalpiaz?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar 007-2019. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 041-2019, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 003-2020.
Processo 041-2020, interessado vereador Léo Boy, assunto projeto de lei complementar do Legislativo 003-2020. Acrescenta o inciso 4 no artigo 136 da Lei Complementar 28, de 26 de dezembro de 2007 e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 003-2020. Só gostaria de informar os vereadores, claro, já tenho conhecimento, já passou pelas comissões o processo, eu gostaria que, a princípio, agradecer a todos os vereadores, uma demanda na Edna, aí do Sindicato dos Servidores, onde está nos pedindo aí o afastamento dos servidores de 2 dias em razão de falecimentos de avós, netos, tios, sobrinhos e sogros. Não é isso? 2 dias aí essa emenda sendo realizada aí no Estatuto dos Servidores do município de Juara, na Lei Complementar 028. É uma demanda, né, Edna? É um abrigo dos servidores públicos que vem aí há muito tempo realizando essa solicitação. Então, nós atendemos aí a pedido do SISMUG, Sindicato dos Servidores. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a segunda discussão do projeto de lei complementar do Legislativo 003-2020, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Os presidentes também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar do Legislativo número 003 de 2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 117-2020 referente ao requerimento 012-2020.
Processo 117-2020, interessado mesa diretora. Assunto requerimento 012-2020. Requerendo tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes, a subemenda 001-2020 para emenda substitutiva 002-2020 ao projeto de lei municipal 003-2020, que institui a gratificação para servidor responsável para gerenciar a atenção básica no município.
Está em única discussão o requerimento 012-2020. Gostaria de solicitar aos colegas vereadores a apreciação e aprovação deste projeto de lei. Até porque nós já informamos aqui, todos têm o conhecimento, nós estamos entrando aí no período eleitoral. Nós temos o projeto de lei municipal 003-2020, que é de autoria do Executivo Municipal, onde o mesmo está instituindo uma gratificação para o servidor responsável para gerenciar a atenção básica no município de Juara. O projeto ele veio com algumas situações diferentes, né, que foram, inclusive, sofreu algumas emendas pelas comissões, né, vereador Flávio, nas suas comissões arrumando esse projeto. Porém, como demorou para se tramitar o projeto, esse recurso ele é um recurso do governo federal, que é passado já diretamente na conta para fins específicos, desde janeiro de 2020. O projeto está sendo agora, se for aprovado, ele terá validade a partir de abril. Então ficará janeiro, fevereiro e março. E é por isso que nós estamos solicitando esse requerimento, onde nós fizemos uma subemenda, onde será discutida, para que esse projeto possa, essa subemenda possa ser aprovada também na data de hoje. E aí acaba aí agraciando, atendendo os servidores aqui do município de Juara, viu, Edson? Do Conselho Municipal de Saúde, você sabe disso que eu estou falando. Porque são recursos que vêm direto para o servidor. Se ele não for usado, para o servidor que já está trabalhando, acredito eu, esse recurso terá que ser obrigatoriamente devolvido ao governo federal. Então já está na cidade, já fica aqui na cidade com o servidor. Então por isso que a mesa diretora está fazendo esse requerimento. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 012-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. E quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Ideia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 012-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura a subemenda 011-2020.
Subemenda 001-2020. Autor, mesa diretora, subemenda a emenda substitutiva 002-2020 ao projeto de lei municipal 003-2020.
Está em única discussão a subemenda 001-2020. Gostaria só de, mais uma vez, solicitar aos vereadores. Primeiro, quero agradecer, em nome da mesa diretora, a apreciação e votação do requerimento. Essa subemenda é proposta pela mesa diretora, situação que eu disse aqui, onde vai ficar, eu vou ler para vocês a redação do artigo 2º da emenda, fizemos esta subemenda. A gratificação de que trata o artigo anterior será concedida no valor de R$ 1.426,00. Esse recurso que é, né, Edna? A Edna, eu estou falando a Edna aqui porque ela é presidente do Conselho Municipal de Saúde, que está acompanhando e teve a deliberação, inclusive, do Conselho Municipal de Saúde, que é um recurso repassado do governo federal. Então, R$ 1.426,00 mensais. Aí, nós colocamos retroagindo aos meses de janeiro, fevereiro e março. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a subemenda 001-2020, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Ideia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 001-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 039-2020, referente ao projeto de lei municipal, número 003-2020.
Processo 039-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 003-2020, que institui a gratificação para servidor responsável para gerenciar atenção básica no município.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 003-2020. Esse projeto é o que nós acabamos de falar agora. Ele é referente àquela emenda, àquela subemenda que nós apresentamos, referente à instituição da gratificação para o servidor. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a segunda discussão do projeto de lei municipal número 003/2020, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereador Salvador Pisolio.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Ideia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal número 003/2020, com sua emenda substitutiva 002/2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 052/2020, referente ao projeto de lei do Legislativo número 004/2020.
Processo 052/2020, interessado vereador Léo Boy. Assunto projeto de lei do Legislativo 004/2020, que dispõe sobre a implantação da coleta seletiva de óleo de cozinha usado nas creches, escolas de ensino fundamental, pública e privadas no município de Juara e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 004/2020. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo número 004/2020, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereador Salvador Pisolio.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico do Ideia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Dalpiazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 004/2020. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos nas considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123/2011. E o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Hélio Castão.
Presidente, colegas vereadores, população aqui presente, boa noite. Aproveitar os 10 minutos, né, senhor presidente, porque é o último. Então, como nós havia já, eu, Marta, Marquito, Salvador, falado da questão do Fundeb, então recebi resposta, né, dos nossos representantes no governo federal, onde nós falamos, todos nós sabemos que a lei do piso foi aprovada, né, e que é direito do servidor, dos profissionais da educação, e a data base é janeiro. Mais uma vez, o chefe de gabinete está aqui, nós estamos no aguardo, sabemos sim das dificuldades que o município se encontra com folha, mas o recurso vem, e o recurso do Fundeb é garantido aos profissionais da educação. Então, recebi aqui ofício, né, do deputado federal Leonardo, e ele nos passa o seguinte, né, ao cumprimentar cordialmente, agradeço, né, por matéria tão importante, e informo que a PEC 15 de 2015, que trata do novo Fundeb, está na relatoria da deputada Dorinha, que tem promovido importantes debates para aprimorar o financiamento da educação básica e valorização dos profissionais da educação. Tenho participado dos debates e vou lutar incansavelmente para melhor para os nossos estudantes e profissionais da educação. Conte comigo nessa caminhada. E aproveito para reiterar voto de estima e consideração, atenciosamente, deputado federal, doutor Leonardo. E também, a nossa representante também na Câmara Federal, do qual faz parte lá dessa comissão, a professora Rosa Neide, então ela nos respondeu esse ofício, né, no Brasília, 12 de março de 2020. Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste fazer menção ao ofício número 019/2020 da Câmara Municipal de Juara do nosso estado de Mato Grosso, no qual solicita apoio no sentido de criar um novo Fundeb permanente, maior e mais justo. O importante documento é assinado pelos vereadores Marta Dalpiaz Nepomuceno, Heraldo Francisco Alves, Hélio Francisco Castão, Salvador Marinho Pisolio Alves, que cumprimento. Registro que estou na terceira vice-presidente da comissão especial que trata dessa proposta de emenda constitucional à PEC número 015/2015, que trata do novo Fundeb. Nessa condição, tenho proposto e acompanhado todas as audiências públicas e também promovi debate no estado de Mato Grosso em pelo menos duas oportunidades, justamente no sentido de envidar o esforço e promover a mobilização para tornar o Fundeb permanente, robusto, com mais recursos da União. Convém registrar também, né, que ela é a única deputada do estado de Mato Grosso nesta mesa diretora da Comissão Especial do Fundeb, e que está lá lutando, né, para que o estado apresente uma emenda que, entre outros aspectos, trabalha com a questão da equidade e propõe ampliar a complementação da União e visa ampliar o recurso público para a educação pública do estado de Mato Grosso e no Brasil. E compartilhando essas preocupações dos nobres vereadores, no sentido de evitar esforço para a aprovação do novo Fundeb, compartilhe algumas matérias do nosso site que foram publicadas, né, sobre o tema em questão. Então, a professora Rosa Neide está lá lutando para que o novo Fundeb seja criado, para que possamos garantir e dar mais tranquilidade aos profissionais da educação que tanto luta e espera por seu salário. E, mais uma vez, eu venho aqui cobrar do Executivo que analise com carinho. É uma lei federal e que o recurso vem. Sabemos do investimento, é pouco, mas que esses recursos sejam passados para a educação. Mês que vem já vem também o RGA dos demais servidores e seremos cobrados aqui nesta casa. Meu muito obrigado e boa noite.
Eu gostaria de compartilhar também, para vocês verem, vereadores, cidadão, a importância da transmissão da sessão ao vivo, né? Nós temos aí, né, Cido, muitas pessoas participando, muitas pessoas aí assistindo a sessão aqui do Poder Legislativo Municipal, suas residências, seus celulares, enfim, pelo site do Poder Legislativo. Nós temos aqui, João, é para você aqui, eu gostaria até de deixar a gente falar para ver e mostrar a importância dessa transmissão ao vivo que o Poder Legislativo, quanto as pessoas podem interagir com o Parlamento. Infelizmente, é uma pena, nós temos que interromper, isso é a última sessão que será transmitida ao vivo, mas conforme as regras são questão referente à lei eleitoral desse ano de 2020. Nós temos aqui participando a Maria Rodrigues dos Santos. Ela está dizendo assim que foi uma boa ideia que o João sugeriu referente à mão única nas ruas, mas ela gostaria que o Parlamento e os vereadores observassem a Rua Colômbia, lá no Jardim América, pois lá nós temos duas escolas nessa rua e é apavorante a entrada e saída dos alunos. Então fica aí esse adendo aos vereadores, uma sugestão da Maria Rodrigues dos Santos, referente à Rua Colômbia, lá no Jardim América. Você vê que a população realmente tem assistido, está assistindo, acompanhando, interagindo com o Parlamento aqui do município de Juara em nossas sessões ordinárias. Próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, acabei de ver a matéria no Face ali. Chegando no distrito de Paranorte, um grande atoleiro ali, Chico, na chegada da Paranorte. Se quiser assinar comigo o ofício pedindo para o prefeito municipal, se tem uma reta lá para estar podendo estar cascalhando lá, para dar uma melhorada para a população da Paranorte também. Também estive hoje lá no gabinete do Tony me disse sobre a ambulância nova para o distrito de Paranorte, né, Tony? Disse que já a empresa emitiu a nota, mas disse que está esperando só o guincho para estar podendo estar trazendo para o município de Juara. Espera aí que essa semana chegue, porque a ambulância Paranorte não está muito boa, precisa fazer uma boa reforma lá também. Quero já cobrar do prefeito também, ali na estrada Rodolfo Ferro, voltou novamente fazer o novo atoleiro lá, pedir mais um ofício para estar a Secretaria de Transporte tá arrumando lá. Conversei com o secretário Rivaí hoje, me disse que a dificuldade é o cascalho. Tem gente que tem cascalho lá, 1.000 metros de onde está o problema e não cede para o município. O município tem que andar 25 quilômetros para estar levando um cascalho. Isso aí, o povo tem que ter um bom senso aí, está ajudando o município, onde cascalho 1.000 metros do atoleiro e os proprietários não estão ajudando. Precisa aí fazer um bom senso, está ajudando o nosso município aí para estar atendendo esses pontos. Também, mais uma vez, vamos cobrar da Secretaria de Transporte, aproveitar, Chico, que está na Águas Claras, começou a chegar algumas máquinas lá,
para estar atendendo ali os pedidos dos colegas vereadores, ali a estrada Puzinho de Aquele Bueiro, estrada Dois Irmãos, lá na linha Bonete, e também na estrada de Seringal, que já faz 3 anos que não passa nem a cavalo nessa estrada. O povo tem que dar uma volta muito grande e para estar chegando até o distrito de Águas Claras. Só isso, senhor presidente. Obrigado, boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, boa noite a todos. Eu quero só agradecer a toda a comissão especial que nós trabalhamos aí nessa questão da iluminação pública, o vereador Marquito, o vereador Lélia, a Marta. Nós conseguimos aí entregar essa comissão um relatório e, em tempo hábil e com os esclarecimentos aí pertinentes, né? Como o presidente falou, que a pasta toda aí está à disposição da comunidade para qualquer informação. Falar com relação à viagem em Cuiabá também, nós estivemos em Cuiabá e essa semana passada, né? Com a reunião lá com relação à usina Castanheira, foi uma reunião importante, onde nós tivemos alguns esclarecimentos que puderam aí elucidar algumas questões. Prioridades, né, que estão sendo alencadas pelo Ministério da Economia, juntamente com o Ministério do Planejamento de Minas e Energia. Uma usina que é prioridade entre 4 usinas do Brasil, ela está prioridade número 1, né? Então a realidade é grande de acontecer. Algumas questões estão pendentes que vão ser levantadas e debatidas aqui no município até que se faça a audiência pública, que está próxima aí a acontecer para esclarecer a toda a sociedade juarense. Então foi de grande valia essa reunião e daqui uns dias nós vamos ter algumas novidades aí com relação à usina de Castanheira, implantação e começo e início de obra aqui no município de Juara. Outra notícia que nós tivemos boa e importante é a ponte do Rio dos Peixes sentido para norte, na MT-338, ponte que já está licitada. A empresa está só se programando com relação à adequação de local para a implantação da ponte. Querem tirar daquele banhado ali, Chico, para ficar melhor ali, para poder a implantação dessa ponte de concreto. E com relação à ponte de madeira, o prefeito protocolou lá na Sinfra já o projeto, solicitando aí apoio também para a reforma da ponte de madeira até que se comece e inicie as obras dessa ponte de concreto, para que tenha também uso ali, a passagem de pessoas que usam muito aquela via ali, para aquela região que está sendo muito produtiva aqui na nossa região. Falamos também do asfalto da Avenida Mato Grosso, que tem uma emenda do deputado Janaína e uma contrapartida ainda do município de mais de 400 mil. Atinge a Avenida Mato Grosso, a Rua Rondônia, próximo ao cemitério, a Rua Manaus e também a Rua Fragnan e adjacências ali do aeroporto antigo. Um recurso importante que vai também resolver uma demanda de asfalto, principalmente aqui agora no centro, né, médico, que é o centro da cidade, tem aquele pedaço ainda de chão ali que acaba prejudicando um pouco ali os trabalhos. Falamos também sobre, com relação ao aeroporto, o prefeito teve lá na Sinfra, o prefeito teve a notícia que o aeroporto é uma das prioridades do governo do estado esse ano, vereador Chico. Importante notícia, né, juntamente com algumas comissões que o prefeito montou e alguns produtores já estão ajudando nessa questão, para a questão da nossa pista ser pavimentada, então já está bem avançado. E queria falar sobre a questão que me levantaram essa semana na cidade de Juara, sobre veículos abandonados aí no centro da cidade. Alguns veículos que a gente vem acompanhando, as pessoas estão deixando os veículos e assim abandonando e largando aí para que alguém tome conta, a administração pública ou quem seja. Alguns lugares já ouvi, pude reparar, na Avenida Rio de Janeiro tem 2 carros abandonados há muito tempo ali encostados numa esquina e me indagaram aí qual é a obrigação, de quem que é a obrigação de retirar esses veículos. Na verdade, ninguém tem a obrigação e não pode nem estar mexendo às vezes. Você fala com a polícia fala, não posso mexer porque está encostado lá, eu não posso fazer nada. Então a prefeitura também, através do Dimutran, tem que ver qual é a sua possibilidade de estar retirando esses veículos. Então quem passar lá pode ver que tem 2 veículos lá, já faz dias abandonados ali e precisando que sejam retirados. E ali dentro deles já tem água dentro, que eu dei uma olhada lá também, e está acumulando ali a questão da dengue e pode causar algum problema. Então isso a gente tem que procurar uma solução, até vou ver com o prefeito, o chefe de gabinete está aqui, o Toninho. Nós temos que achar uma solução para isso, Toninho, com relação a esses veículos abandonados aí no centro da cidade de Juara, procurar quem são os proprietários, para ver o que pode ser feito através da lei, o que a lei demanda sobre essa questão. E também falar do nosso alerta que está acontecendo via mundial aí sobre esse coronavírus aí que está afetando todos. É uma doença que não se pode brincar, é um fato que é real e nós temos que estar precavidos realmente com isso. Quem pudesse precaver, passe a ter as recomendações que estão sendo feitas através do Ministério da Saúde, através das reportagens que estão sendo colocadas ao ar, que não é brincadeira realmente. Nós estamos falando de uma epidemia mundial, pandemia, como se diz, né, que já tomou conta do mundo inteiro. Então, acho que nós temos que ter responsabilidades agora como seres humanos e passar a ter as recomendações realmente necessárias com relação a esse vírus aí que está provocando uma certa temor aí no mundo inteiro. Né? A gente fala com pessoas de fora, daqui do Brasil mesmo, amigos que eu tenho fora, estão conversando. Hoje conversei com meu filho na cidade de Maringá. Ele falou que a cidade de Maringá paralisada, os shoppings da cidade vazios, a cidade parada. Você imagina uma cidade igual Maringá está parada, imagina as outras cidades maiores aí no Brasil. Então, realmente, é uma realidade que está acontecendo. Nós temos que levar a sério essa questão. E aqui em Juara, não sei qual que é as providências que a Prefeitura Municipal, através das suas secretarias, questão de aulas aí, eu acho que já é necessário tomar alguma providência com relação a alunos em salas, creches. Tem que tomar muito cuidado com questão em relação à saúde, principalmente no hospital municipal, postos de saúde. Então, acho que a Prefeitura deveria já se pronunciar com relação a isso. Eu acho que deve estar tendo um cuidado maior com isso, mas a gente precisa ouvir também as autoridades municipais com relação ao que está acontecendo. Igrejas, outras entidades também têm que começar a se pronunciar. Porque se nós conseguimos aí fazer um bloqueio maior e evitar algumas questões, eu acho que nós vamos estar ajudando a não propagar essa questão que é muito complicada, principalmente para pessoas idosas, que nós temos que ter um cuidado maior. E crianças também. Então eu já estou tendo essa preocupação, eu acho que é uma preocupação dessa Casa de Leis. A gente tem que ver qual que é as questões que estão sendo levantadas aí pela Prefeitura Municipal de Juara. Só isso, senhor presidente, agradecer e convidar aí para a próxima sessão, que acontece no mês de abril. Muito obrigado a todos.
Inclusive, vereador, falando referente ao coronavírus, nós recebemos aqui agora um ofício encaminhado via rede social do professor doutor Oséias da UNEMAT, onde o ofício circular 002 de 2020 da reitoria lá de Cáceres, já datado com data de hoje, já atendendo o decreto 407, né, que saiu hoje do governo do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, que está suspenso todas as atividades institucionais de ensino no período de 17 de março, no caso amanhã, até 5 de abril. Então eu não sei, né, Marco, como é que vai ser as escolas estaduais, não sei se já vão começar. E aí, Toninho, você está aqui, né, chefe de gabinete, a prefeitura já tem que começar a se preparar, vai ter um reunião amanhã, Toninho está dizendo, né? Se preparar. Nós falamos hoje, inclusive, né, Flávio, porque às vezes Juara também tem muitas pessoas que viajam. E aí, Toninho e vereador, nós temos uma situação, nós debatemos hoje, referente ao Hospital Municipal. De repente, algumas pessoas que estão suspeitando do coronavírus, Toninho, ela já chega, ela vai lá no hospital para tentar ser consultada alguma coisa, e aí acaba ficando naquela fila com um monte de pessoas. Então, teria que ter um atendimento, um tratamento já meio diferenciado, né? Quem tem sintoma já é especial nisso aí. Então, a prefeitura, acredito, vai ter essa reunião amanhã já exatamente para ver essa demanda. Então, nós temos realmente que se atentar. Às vezes, algumas pessoas acham que isso não vai chegar aqui, mas é uma situação séria, né? Uma situação, né, Uliane? Situação complicada mesmo para o Brasil, e nós fazemos parte, né, desse Brasil e desse mundo com essa situação. Próximo vereador inscrito, o vereador Chico Duendeia.
Senhor presidente, colegas vereadores, convidado presente, boa noite. Senhor presidente, começar a minha fala aqui hoje com uma conquista que a gente teve lá em Cuiabá, onde sentamos com o presidente do INDEA e também com o diretor técnico, né, tanto o Tadeu como o Alisson, e conseguimos autorização, já falei com o prefeito hoje, amanhã vou sentar com o prefeito para a gente tocar essa questão, que conseguimos a permissão para dentro do escritório do INDEA, Flávio, autorizar fazer o termo de cooperação com a prefeitura, e dentro do escritório do INDEA de Juara está permitindo que o servidor da prefeitura emita nota fiscal também lá dentro do escritório do INDEA. É uma conquista muito grande pelo fato, primeiro, o produtor, principalmente o pequeno, que vem de ônibus para a cidade, tem que ficar deslocando de uma unidade muito longe até na exatoria para estar fazendo a nota. E também uma conquista muito grande para o município, Toninho, pelo fato que baixou até o VA devido a essa dificuldade de emissão de nota fiscal, o produtor faz apenas a GTA e não fazendo a nota fiscal. Então hoje conversamos com o prefeito, ficou autorizado pelo nosso diretor técnico, então o prefeito vai estar tomando a sua providência agora para fazer o termo de cooperação, e no curto espaço de tempo a gente está conseguindo, né, emitir a nota fiscal também lá no escritório do INDEA juntamente com a GTA.
Tivemos também no gabinete do deputado Barranco, onde cobramos o projeto da unidade de saúde, que vai ser atendido através de uma emenda do deputado, e da deputada, deputado Barranco e da deputada Rosaneide, que seria uma unidade de saúde lá no assentamento PA Vale da Lins, linha 3, e lá fomos também cobrar o projeto da construção, né, João? Tivemos anterior e eles já pegaram o projeto lá de Peixoto de Azevedo, para evitar que o município de Juara tenha que gastar recursos com a questão do projeto. Quero aqui, até para a próxima sessão, pedir o apoio dos colegas vereadores para a gente também dar uma moção de aplauso tanto para o Tadeu, presidente do INDEA, como o Alisson, diretor técnico, porque conseguimos essa questão da nota fiscal, conseguimos já também aquela questão das reformas dos prédios do INDEA. Agora eu estive lá novamente, Flávio, pedindo renovação da frota. Ano passado fui lá, conseguimos uma L200 Triton, fui agora novamente, trouxe mais um carro novo para o município de Juara. Então a gente sempre cobra que tenha estrutura para o servidor público fazer o seu trabalho de fiscalização, e cada vez mais a responsabilidade do Estado de Mato Grosso aumenta, principalmente da questão de se estar planejando para parar de vacinar de febre aftosa. E a febre aftosa não é muito diferente dessa questão do coronavírus, da questão da propagação do vírus, ou seja, a rapidez é muito grande, então tem que ter um trabalho de prevenção muito grande. Então a gente queria dar essa moção de aplauso para os dois. Quero aqui também agradecer, né, Flávio, tivemos lá o vereador Léo, vereadora Uliane, também na questão do doutor Leonardo, trazendo conquistas para o município de Juara, mas uma conquista, teve a questão do período, que você vai estar passando também essa informação, mas também uma questão importante do deputado Leonardo para o estado de Mato Grosso, que ele fez a gestão junto ao Ministério de Agricultura, onde praticamente, Flávio, estavam sendo fechadas as barreiras sanitárias do estado de Mato Grosso, divisa com a Bolívia. Significaria o quê? Colocar em risco o patrimônio agropecuário do estado de Mato Grosso, por sabemos que o estado de Mato Grosso tem estágio avançado de controle das doenças, tanto dos animais como dos vegetais, e é diferente o nosso vizinho Bolívia. Então, praticamente, devido à questão financeira e orçamentária, isso é até triste falar, né? Um órgão que é o segundo arrecado, que mais arrecada no estado de Mato Grosso, está colocando em risco o fechamento das barreiras sanitárias. Então, o deputado Leonardo fez um brilhante trabalho junto ao Ministério da Agricultura e essa possibilidade já não existe mais, as barreiras vão continuar exercendo o seu trabalho junto à fronteira, né, com a Bolívia. Então, eu quero parabenizar o deputado também, porque realmente foi um trabalho brilhante da sua parte. O vereador Léo falou da questão da Maria, é a Mariana, né, Léo, que mandou essa mensagem, a Mariana Rodrigues, solicitando a Rua Colombo, que realmente ali duas unidades escolares é realmente que seja uma via única para evitar acidente com as crianças. Também foi solicitado desse vereador que inclua também, cobrado a prefeitura já, né, a questão de asfaltos urbanos, esses pedaços que ficam faltando no centro da cidade, um deles seria ali, né, na Rua Curitiba, no fundo do centro, no centro médico, né, Frater Lucas, onde ali realmente é um caos, aquela, principalmente a entrada da cidade, né. O vereador Salvador hoje cobrou sobre a questão do projeto de plantio, né, de grama. Esse vereador, até fiz um contato, pessoal do sistema prisional de Juara, porque o secretário Mauro me procurou, passando até uma notícia triste, porque foi autorizado pelo Poder Executivo estar fazendo orçamento para tentar comprar a semente da muda batatais, mas quando chegou para o município negou lá no financeiro, colocando que já passou o tempo, que não é mais hora de plantar muda, plantar grama, mas o agrônomo da prefeitura, técnico agropecuária, está lá na Secretaria de Agricultura do Mauro. Se eles deram o parecer favorável, então eles que têm mais condição técnica que estão dizendo se é horário ou não. Agora, usar a questão financeira para estar negando um grande investimento que seria urbanizar a nossa cidade através das gramas, facilitaria a questão da limpeza, evitaria do morador ver aquele mato alto igual está lá no canteiro da Avenida Brasil e jogar lixo, ou seja, é um grande avanço. Esse vereador entrou em contato com o pessoal do sistema prisional, Flávio, solicitando a possibilidade de conseguir pegar através de mão de obra dos reeducandos para estar fazendo esse trabalho. E nos foi colocado, já solicitei para a secretaria fazer o documento, já colocou que é possível, estará falando com o Poder Judiciário, ou seja, é um avanço para a gente estar conseguindo fazer esse trabalho. Então eu quero aqui até agradecer ao secretário Mauro, que se colocou à disposição de fazer o trabalho de gradear, de calcarear, e se o sistema prisional através do Poder Judiciário liberar a mão de obra, acredito que a gente vai ter um grande avanço nessa questão. Hoje deu entrada aqui, por incrível que pareça, um veto, tirando a questão que a gente mudou a alíquota do pessoal dos lotes, do IPTU, dos lotes, dos assentamentos que são financiadas. Pelo menos a desculpa inicial que sempre mandavam, Léo, mudaram essa vez. Sempre vinha do Poder Executivo que não pode porque tem vício de iniciativa. Agora já colocaram que não tem vício de iniciativa, que a gente sempre defendeu isso, que o Supremo Tribunal Federal reconhece que é dos dois poderes. Agora colocaram que é questão eleitoral. Mas até já vou pedir um parecer, já falei com o secretário Lincoln, diretor aí, que eu quero parecer jurídico tanto da UCEMAT como da Câmara Municipal de Juara, porque na lei eleitoral realmente veda a benfeitoria, benefícios, né? Mas na própria lei eleitoral permite que programas sociais autorizados em lei já em execução em exercícios anteriores pode ser executado. Ou seja, esse incentivo ele é um programa social, porque a gente está deixando, baixando o alíquota para o morador que não vai conseguir pagar. Se o município acha que vai reduzir a receita dele, vai mesmo. Sabe por quê, Léo? Porque o morador que tem uma casa financiada, pagar um IPTU de R$1.800, ele vai fazer sabe o quê? Vai comprar remédio, ele não vai pagar IPTU. Ou seja, é injusto porque uma casa de R$500.000 de Juara pagar R$2.000. Aí o cara numa casa financiada de R$100.000, Flavinho, pagar R$1.800. Ou seja, não tem sentido isso aí. Então o cara já está devendo financiamento, ele já não está bem, senão ele tinha comprado a casa dele à vista, fazia o contrato, botava o valor de R$30.000, pagava IPTU barato. Ele vai lá, faz o certo, ou seja, isso é falta do Poder Executivo, atualizar os valores, né, Venal do município de Juara, baixar a alíquota para todo mundo e todo mundo ter um IPTU justo. Mas não, vetou com essa justificativa, por isso que eu quero parecer da assessoria jurídica, porque na lei eleitoral permite e faz muito tempo, Léo, que a gente já está votando todo ano esse projeto para esse pessoal. Agora, você imagina, Léo, como vai ficar uma pessoa que mora lá no Jardim Bandeirantes, lá no Floresta, que os anos anteriores já estava tendo esse desconto, ou seja, todos nós temos programação dos nossos gastos. Ninguém está sobrando dinheiro, Marquito. Aí ele que pagou ano passado 300, agora ele vim pagar 1.500, 1.800. Isso não tem jeito, esse poder aqui, eu já vou até adiantar para vocês que o voto desse vereador vai ser contrário a esse veto, já vou estar adiantando, porque isso aí realmente é sem sentido, ou seja, chama os vereadores de conversa, vê o que aconteceu. Ah não, vereador, não pode, vamos dialogar para ver o que realmente aconteceu, mas ela não tem esse problema. O vereador Salvador falou da questão do aeroporto, espero que essa vez não botem uma placa antes, né? Porque sempre falo aqui, quantidade de placa que já colocou de lançamento de obra do aeroporto de Juara, se pegasse o dinheiro das placas, já tinha asfaltado o aeroporto. É absurdo. Cada hora um arruma um recurso, bota uma placona grande lá. Asfalto do aeroporto de Juara. Mas nunca sai esse bendito aeroporto. Vereador Léo já está sabendo que eu vou pedir mais um minuto, né, vereador? Só para a gente... Vereador quase passa para 11 minutos e ia até ficar bastante agradecido, presidente. Mas eu queria apenas falar, reforçar as falas, vereador, da questão do coronavírus. Realmente é uma preocupação muito grande para todos nós, principalmente de cidades pequenas e ainda com sistema de saúde precário em relação aos grandes centros. Sabemos que vírus não se segura, a prevenção tem que ser muito grande, mas o mais importante é a união e ter os cuidados necessários. A questão de posto de saúde, realmente, a preocupação da população vai ser o quê? Pegou uma gripe, vai correr para um dado de saúde. Vai dar aglomerações, e a aglomeração é que faz espalhar ainda mais o vírus, por isso que eu falei no início sobre a questão da febre aftosa, que é igual. Então, temos que ter essa responsabilidade. Primeiro, que 20% dos pacientes, principalmente idosos, eles teriam que ir para a UTI. E o município de Juara não tem o tal da UTI, ou seja, é grave a situação. Boa noite.
Gostaria aqui de, vereador Chico, só complementando a sua fala, até para já nem vou comentar no momento, né, Marta? Havíamos falado já, referente a esse veto do Executivo Municipal. Projeto nosso, Toninho, e vereadores. Chico, a gente já vem fazendo esse projeto, não é dessa legislatura. A gente já vem fazendo esse projeto da redução da alíquota do IPTU já desde a legislatura anterior, né? E todo ano, duas legislaturas, acho, né? A gente vem fazendo. Bom, enfim, desde quando surgiu aí o Jardim Bandeirantes, né? Aí depois instituiu o Jardim Floresta. Porque naquela época o povo realmente ficou super revoltado, porque é 2% do valor da sua residência, seu terreno, Flávio. Tem pessoas ali que pagavam, que veio o primeiro lançamento do IPTU, que quase infartou todo mundo lá, eles teriam que comprar remédio mesmo, porque ia infartar. Porque veio lá IPTU de R$1.800, R$2.000, aquele cidadão que é assalariado, trabalha mensal, que tem que... Ele tira daquele pequeno salário que ele já ganha para poder pagar a prestação da sua casa, né? Que são moradores, são pessoas de baixa renda. E aí, desde então, nós estamos cobrando o Executivo Municipal, eu não vou falar só do prefeito Carlos Sereno, mas vou falar assim de todos os outros prefeitos, que a gente vem cobrando, prefeito, vamos atualizar essa questão da planta genérica do município de Juara. O Tribunal de Contas já nos cobrou em várias reuniões de gestões eficazes e, infelizmente, o município não tem feito. E agora chegou esse veto. Aí isso aí nós vamos estar discutindo nas comissões e acredito que já na próxima sessão já será discutido. Então, infelizmente, a população vai ficar muito revoltada, muito magoada, de fato, com essa situação desse veto. Mas acredito que esse veto não passará, será derrubado aqui nesse parlamento. Próximo vereador inscrito, vereador Uliano Macarena. A vereadora dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador João Rissotti. O vereador João Rissotti também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, só reforçando a fala do vereador Salvador, na nossa visita na capital do estado, nós tivemos também na SEDUC, levando algumas demandas das escolas estaduais. Nós sabemos que o governo do estado baixou algumas portarias que limitaram o número de coordenadores técnicos, administrativos e apoios escolares, e o que tem levado algumas escolas a terem enormes dificuldades para organizar seu quadro para o ano letivo de 2020, já que as escolas que fizeram greve iniciam o ano letivo na segunda-feira, dia 23. Iniciariam, né, senhor presidente, porque o governador do estado, no final da tarde, baixou um decreto prorrogando o início das aulas para essas escolas que estavam em greve para o dia 6 de abril. E as escolas que já estão em atividades vão paralisar essas atividades, visto como forma de evitar a propagação aí do Covid-19. Né? Ele, inclusive, usou como argumento a utilização das férias do mês de julho para dispensar as aulas agora, nessas duas semanas. O prefeito municipal, diante do decreto do governo do estado, convocou todos os secretários amanhã, para 6 da manhã, para uma reunião emergencial, para estabelecer algumas diretrizes para evitar também a propagação aqui no nosso município. Inclusive, a Secretaria de Saúde já está monitorando os pacientes que foram a Cuiabá, que podem ter, de repente, tido contato com alguém que tem o Covid-19. Então, a Secretaria de Saúde já está monitorando esses pacientes aí que estiveram na capital aí, em tratamento médico. Lá em Cuiabá também tivemos na Sinfra, como o vereador Salvador falou, e o aeroporto foi um dos assuntos que nós debatemos, inclusive. A gente tem a percepção de como que a equipe técnica da Sinfra hoje é inteirada dos assuntos. Ela garantiu que já tem dotação orçamentária para o aeroporto de Juara, no orçamento do estado de Mato Grosso, e que assim que o projeto der entrada na Sinfra, o trâmite será bem rápido. O prefeito municipal conta com o apoio do empresariado que vai bancar, que vai pagar o projeto do aeroporto municipal. E eu posso garantir, vereador Chico, que o prefeito Carlos Sereno não vai colocar placa, porque ele é anti-placa, né? Ele não é um homem que inaugura placas. Essa é uma frase recorrente na boca dele, né? Eu queria falar também sobre alguns pedidos que a população tem nos feito, ora rede social, Facebook, Instagram, ou mesmo pelo WhatsApp. E a gente leva essas demandas até os secretários e, infelizmente, não cabe a mim, vereadora, nenhum dos meus colegas, a resolução desses problemas. E muitas vezes as pessoas, devido a demora no atendimento, as pessoas vêm nas redes sociais e começam a desacatar o vereador e colocando-nos uma responsabilidade que não é nossa, né? Gostaria eu, vereador Flávio, de ser vereadora lá no Japão, que uma ponte cai em 7 dias, eles resolvem o problema. Mas eu sou vereadora de uma cidade no norte de Mato Grosso, de um Estado que é muito produtivo, mas que passou por situações complicadas nos últimos anos. E aí nós temos um município que tem carência de maquinário, né, carência de servidores especializados em algumas áreas. Então as coisas demoram muito mais tempo que nós gostaríamos. Quisera eu receber um pedido de um contribuinte, de um cidadão juarense, e no dia seguinte o problema está solucionado. Essa é a minha vontade, mas não depende de mim. Às vezes o servidor, ele tem uma lista de problemas para ele resolver, que são pedidos do prefeito municipal e de todos os meus colegas vereadores. Então a demora não tem muito a ver com o nosso desejo. Né? E eu acho, algumas pessoas têm paciência, né? E sabem esperar, outras já nos expõem em redes sociais e colocam que o vereador é o grande responsável pela não resolução de problemas. Vereador é um legislador, um fiscalizador, não é um executor. Infelizmente, os poderes funcionam dessa forma. É, então, muitas vezes eu considero essas críticas mal colocadas, porque os problemas são inúmeros no nosso município, principalmente nesse período de chuvas, aí que as coisas aparecem. Então, eu acho que não custa nada ter um pouquinho de paciência e a gente, aos pouquinhos, vai resolvendo esses problemas aí. É, sobre a pandemia aí do Covid-19, eu acho que vale o bom senso, né? E o bom senso diz para que evitemos locais com muita aglomeração de pessoas, que lavemos bem as nossas mãos, né? Que evitemos colocar as mãos à boca e que, acima de tudo, se a gente tiver algum sintoma, né, de uma gripe que pode vir a ser o Covid-19, que a gente não vá para o hospital municipal num aglomerado de pessoas, né? Ou que a gente vá e explique a situação para o atendente, porque senão a gente vai ter no nosso município graves problemas nessa questão. E eu acho que os meios de comunicação estão nos orientando de maneira correta para que a gente evite aglomeração de pessoas. Tanto que o Estado vai, né, cancelar as aulas aí nas unidades públicas estaduais, eu acredito que o município vai no mesmo caminho. Né? O município vai caminhar para essa decisão aí de interromper as aulas até ter uma segurança maior. Né? Como última lembrança, na semana passada nós já tivemos a realização da licitação das academias ao ar livre e também do caminhão-pipa aí, que vai ser a solução para inúmeros problemas do nosso município no período de seca, principalmente no que diz respeito às queimadas urbanas. Né? Eu me recordo que no ano passado nós tivemos inúmeros focos de queimadas, inclusive próximo à minha residência. E eu vi o desespero da secretaria para apagar esses incêndios com aquele caminhão que nós temos. Então, sem sombra de dúvidas, a licitação e a compra desse caminhão vai resolver muitos problemas aqui no nosso município, entre eles, né, os focos de queimada, molhar a rua e até mesmo lavar, né, o centro da cidade, dar um aspecto mais bonito para a nossa para o nosso município. Boa noite e muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Aproveitar, como disse o professor Hélio Castão, que essa é a nossa última sessão filmada, né, transmitida antes aí do período eleitoral. Parabenizar o presidente dessa casa, a mesa diretora, que fez a contratação dessa equipe aí, que fez esse belo trabalho pelo município de Juara. Através disso, conseguiu levar os vereadores dentro da casa das pessoas, onde transmitir essas sessões, onde as pessoas puderam apreciar um pouco de nosso trabalho. Referente à CIP, a comissão da CIP, a comissão especial que montou referente à CIP, eu quero aqui, Marta, parabenizar vocês, Salvador. É muito difícil mesmo a gente trabalhar numa dimensão tão grande que é a questão da CIP, da questão das unidades consumidoras. Quando esse projeto tramitou nessa casa, dessa dívida, eu trabalhei muito nesse projeto,
Por isso que eu fiz questão de a gente estar montando essa comissão especial, para vocês terem a mesma prova que eu tive, chegar ao mesmo consenso que eu cheguei, que isso era legal, que realmente o município devia. Então a gente questiona, porque pelas críticas que houveram, e a gente ficou muito chateado, ficou parecendo que a gente fez alguma coisa errada. E realmente vocês aí, a comissão, Marta Dalpiaz, Salvador Pisolio, Marquito e Hélio Castão, constataram a mesma coisa que nós havíamos constatado nas comissões, que realmente o município devia isso à Energisa e que está pagando alguma coisa que é devida, né, vereador Chico? Referente à viagem a Cuiabá. Falamos sobre a UHI Castanheira, uma realidade no município de Juara. Sempre eu digo para as pessoas que falam comigo que não vai competir a gente ser contra ou a favor, Chico. Isso é a prioridade do governo federal. Se o governo falar que vai instalar, e pelo tudo que indica, vai construir essa usina aqui em Juara, nós temos que amenizar os impactos que vão ter, tanto os ambientais quanto os impactos sociais. Esse é o nosso papel, é o que nós estamos fazendo. Se o governo não instalar, tudo bem. Se instalar, nós vamos estar preparados. Nós vamos conseguir hospital para Juara, escolas, creches, nós estamos atrás disso aí. Porque se vir 4, 5 mil moradores para Juara, no período de construção de uma usina, nós não estamos dando conta de atender nosso povo nas escolas. Não estamos dando conta de atender a nossa turma no hospital aqui. A população juarense já não está sendo atendida. Então esse é o nosso dever. Os vereadores estão correndo atrás disso para tentar essa contrapartida, se caso vir acontecer a construção dessa usina. Então é uma luta nossa para ouvir o cidadão juarense, vai haver audiências públicas ainda esse ano em Juara, para ouvir vocês. População que é contra, que é a favor, vamos vir nas audiências públicas, vai ser amplamente divulgado e espero que os senhores participem para fazermos a discussão junto disso. Referente ao doutor Leonardo, estivemos eu, vereador Chico, vereadora Uliane, vereador Léo Boy, reunidos com o doutor Leonardo, vice-governador Otaviano Piveta, onde no momento levamos algumas demandas do município de Juara, e naquele momento, doutor Leonardo, que já é uma cobrança nossa antiga referente ao perito do INSS, para Juara. Ele não deu essa maravilhosa notícia aí, que vai estar se abrindo a contratação desse perito para Juara, para 17 cidades, e que ele fez a articulação disso aí junto ao INSS, para poder estar contratando esses peritos, e principalmente para atender o município de Juara. E também a gestão de fronteiras, como o Chico disse, referente à Bolívia-Brasil, que também fez uma grande gestão nesse sentido. Ponte do Rio dos Peixes, Chico. Ponte do Rio dos Peixes, eu agradeço aos vereadores que foram lá na Sinfra trazer essa informação para nós. Que é uma luta nossa, desde setembro do ano passado, onde nós cinco assinamos, Uliane, Chico, João, Léo Boy e eu, levamos a coordenada de quatro pontos, dentre elas a do Rio dos Peixes, sentido para norte, com todas as coordenadas geográficas, extensão, quantas famílias seriam atendidas. Nós fizemos o trabalho que a prefeitura não fez, que foi protocolar na Sinfra. E depois disso, Toninho, nós fomos quatro vezes na Sinfra, quatro vezes, procurar o secretário, que na última vez falou, não, eu vou fazer o convênio com vocês para fazer a reforma dessa ponte. Só pede para o prefeito trazer a equipe técnica dele aqui, com um projeto de despesa que vai ter para fazer a reforma. E também eu vou fazer de tudo para construir a ponte de concreto nesse local. Inclusive deu a ordem de serviço para uma equipe de engenharia vir aqui naquele momento, que foi no mês passado. Então é uma conquista nossa, uma luta nossa. E nós temos aqui que falar para vocês, moradores aí da região do Paranorte, que nós vamos estar lutando para vir essa ponte de concreto. Não é fácil, Chico. Porque quando a gente vai na Sinfra, como a vereadora Marta disse do aeroporto ali, tudo é muito bonito, parece que vai resolver todo o problema, mas nós sabemos da parte burocrática. A aeroporto de Juara. O dia que o Otaviano Piveta veio aqui, ele falou que se os produtores dessem 1,5 milhão, ele colocava 1,5 milhão do Estado. Os produtores fizeram compromisso, mas na hora de fazer o projeto, que custa 300 mil reais, o prefeito conseguiu até com um valor menor aí, os produtores não ficaram com o pé atrás. Com medo de dar esse dinheiro e depois não concluir a obra. Então já é uma luta nossa também esse aeroporto, de todos os vereadores no momento que estava com o Piveta, e nós vamos continuar cobrando, porque esse é um sonho realmente para os investidores vir para o nosso município. Eu sei que quem usa o aeroporto não é a população carente, mas nós precisamos de ter o aeroporto, precisamos de logística para o investidor vir aqui, para trazer, para ter visibilidade de Juara para o mundo. Nós precisamos muito dessa construção do aeroporto. E referente ao aeroporto, Chico, achei interessante sua fala referente às placas do aeroporto, né? A vereadora Marta disse que o prefeito Carlos, ele não é de colocar placa nas obras. Mas também, quantas obras foi feita pelo prefeito Carlos, né, para ele colocar placa? A gente tem que... Acho que aquela obra da Rio de Janeiro, que foi feita ali das valetas, que foi feita no Rio de Janeiro, que não deu certo, podia ter colocado placa, né? Mas não colocou, senão ia passar vergonha nesse momento. Então, nós temos que sim, buscar convênios para o próximo mandato, porque não tem convênio nenhum, Chico, assinado, você sabe disso aí. Não está se fazendo convênio, estrutura nenhuma para isso. Projeto da marcha do vereador Salvador vai ser feito audiência pública semana que vem, provavelmente na segunda-feira. Quinta-feira é feriado, sexta provavelmente ponto facultativo, e na segunda-feira vão estar fazendo esses projetos, audiência pública dos três projetos, os dois seu e o da vereadora Marta. E também referente a gramas, vereador Salvador, nós falando aqui de grama, plantar grama nos terrenos baldios do município, que era um sonho até do secretário Mauro, que a gente estava acompanhando também na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, o Chico e eu, me deixa muito preocupado, porque nem os terrenos públicos, Salvador, não estão dando conta de fazer isso aí. É muito preocupante. Nós temos que informar a população melhor, ver o que nós vamos fazer, principalmente com os terrenos públicos. Já que nós vamos obrigar o município, as pessoas que têm terreno a plantar grama, também temos que obrigar o município. Tem que partir primeiro do município. Sabe por quê, vereador Salvador? A escola do Jaú pediu 16 mudas. 16 mudas de limão, laranja, mexerica, para fazer um pomarzinho na escola do Jaú. 16. A Secretaria de Agricultura falou que não tem condição de comprar para uma escola. Então me preocupa muito, porque não é barato essas gramas, não é barato a gente estar fazendo isso aí com a população e com o poder público também, se não está dando conta nem de comprar 16 mudas de 15 reais. De 15 reais pela Empaer, que vai lá dar toda a instrução técnica e não comprar nem essas mudas para atender aí uma escola. Né? Então eu fico preocupado com isso. Referente ao veto, vereador Chico, suas palavras aí foram certinhas. Mais uma vez, um projeto que beneficia a população mais pobre, mais carente, não só mais pobre, mas, por exemplo, quem financia o imóvel é porque não tem condição de pagar ele à vista, a maioria não tem condição de pagar à vista. E aí vai pagar um IPTU de R$2.000? Não tem condição. Nós temos que ter essa sensibilidade. Nós temos, falar não é muito fácil. Ir lá e falar, não, esse projeto aqui, ele é inconstitucional, não posso fazer isso, Chico. Chama o vereador, chama a população, faz uma audiência pública, Ministério Público, faz um debate amplo. Porque quem vai sofrer é a população que está lá, pagando sua parcelinha de R$500, R$600, que já fica pesado. Vai pagar um IPTU no ano de R$1.800, Hélio Castão? Não tem lógica. Não se atenteu. Até o próprio Ministério Público solicitou do município, eu venho acompanhando isso aí, para melhorar a planta genérica, modificar a planta genérica, para poder atender esses casos de IPTU que estão acima do normal. E a prefeitura não deu conta de fazer isso aí. Então, tem que ter sensibilidade de dar de condições para as pessoas pagarem, porque senão não vai pagar. Vai ficar com um monte de dinheiro na dívida ativa de novo, negativar o nome do cidadão juarense e não vai dar conta de pagar. E referente ao coronavírus, todo mundo já disse aqui, quero parabenizar os nobres pares, e as ações do município aí tem que se voltar a isso aí agora, antes que haja uma contaminação ampla no município. Obrigado e boa noite.
Eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade, já que os vereadores citaram a questão da usina, né, a UHE Castanheira. Assunto polêmico, né? Assunto que já deu, né, João, várias discussões aqui nesse Poder Legislativo, já, né, Salvador, desde o início do mandato. Nós havíamos, inclusive, através do Poder Público e aqui da Câmara Municipal de Juara, Poder Executivo e Câmara Municipal, nós havíamos formado uma comissão de acompanhamento para o trabalho da usina, aqui para a futura possibilidade da futura instalação no município de Juara. Principalmente para o acompanhamento da RIMA, né, que é o relatório de impacto ambiental, e também PUEIA, né, que é o estudo de impacto ambiental. É bem técnico e bem complexo, né, Chico? Nós que estamos se acostumados a lidar com situações burocráticas, nós tivemos e estamos tendo algumas dificuldades, Salvador, referente a esse estudo, principalmente a UEIA, aqui, o estudo, né, da usina aqui no município de Juara. Recebemos aí muitas críticas, algumas pessoas bravas, porque não foram procurados, não foram conversados, mas nós também, quanto município, Câmara Municipal, né, Poder Executivo Municipal, também não foi procurado para alguém nos orientar como vai ser, de que forma vai ser, quando vai ser, e se de fato vai acontecer a instalação da usina Castanheira aqui do município de Juara. Nós tivemos a primeira reunião agora, Toninho está aí, chefe de gabinete, juntamente com o prefeito Carlos Sereno em Cuiabá. Nós fomos convidados através do pessoal do Ministério do presidente Bolsonaro. Foi a nossa primeira conversa que nós tivemos. Mas nós já temos o acesso aos estudos, a RIMA e o EIA, aqui do estudo aqui no município de Juara. E eu gostaria de informar a população do município de Juara, aos colegas pares, embora todos participaram dessa reunião, que é super interessante e importante a participação da reunião dessa, principalmente do Poder Legislativo e do Poder Executivo. e deixar bem claro que esta é uma ação do governo federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele já assinou aquele decreto, já o ano passado, nós já tivemos esse conhecimento, e nesta reunião foi nos informado, através de seus assessores, do pessoal responsável pelo ministério, que a UHE aqui no município de Juara é uma das prioridades do governo federal. É uma das prioridades, inclusive, do vice-governador, do vice-presidente da República também, que está naquele conselho da Amazônia. Na verdade, o Brasil, o país, ele precisa de gerar energia. Nós acabamos de falar aqui, Marquito, referente a esse levantamento que vocês fizeram aqui, quanto à iluminação pública do município, quanto a demanda não aumentou, e quanto a população do Brasil, do estado de Mato Grosso, não tem aumentado. Mas essa é uma responsabilidade do governo federal. Se vai se instalar usina no município de Juara, ou se não vai instalar usina no município de Juara, a responsabilidade é do governo federal, é um empreendimento do governo federal, que vai acontecer no futuro uma licitação para algum empreendedor ganhar e para a construção dessa usina aqui no município de Juara. Uma usina que, a partir do momento da deliberação do governo federal, ela terá aí o prazo de 4, no máximo, a 5 anos para sua realização e execução. O que, que nós, quanto poder legislativo e poder executivo e cidadão, nós seremos atingidos diretamente com os benefícios e também com os malefícios da instalação de uma usina hidrelétrica aqui no nosso município. Então é por isso que eu gostaria de informar a população e ao mesmo tempo pedir para a população do município de Juara e todas as classes sociais, todos sem exceção, que entrem no site da EPE, lá tem o relatório do impacto ambiental, que é o RIMA, e lá tem o estudo de impacto ambiental, que é o EIA, está tudo referente ao HE Castanheira aqui no município de Juara. No site é www.uhecastanheira.com.br. É interessante cada um de vocês, cada um de nós, estar acompanhando, fazer esse estudo, porque esta pode ser uma realidade que venha para cá. Se nós querermos ou não querermos, a decisão é do governo federal. Essa decisão não é nossa, é do governo federal. Se o governo federal tivesse a decisão, será construída a usina aqui no município de Juara. Se ele achar que é inviável, não será. Mas nós já tivemos esse sinal, através dessa reunião, que ela vai ser construída aqui no município de Juara. E que eles têm prioridade do governo Bolsonaro e também, eles têm pressa. Eles têm pressa, que tanto é que em nossa reunião nós tentamos a possibilidade da realização dessa audiência pública aqui no município de Juara, em Novo Horizonte do Norte, a partir do ano que vem. O pessoal do governo, o presidente Bolsonaro, não aceitaram, já quer que se faça essa audiência pública de imediato. Então já deixo essa alerta a você, cidadão. Essa audiência pública, queira nós ou não, ela vai acontecer em junho ou em julho deste ano ainda, antes do período eleitoral. E aí nós temos que estar preparados. Você que é a favor, você que é contrário, você que está no meio, que não sabe, porque nós também não sabemos, de fato, Chico, quais são os malefícios, Salvador, e quais são os benefícios real que essa instalação da usina vai trazer para o município de Juara. Nós temos que estudar. E nessa audiência pública, é interessante a participação do máximo da população do município de Juara. Porque ali sim, ali com as explicações dos técnicos e também da empresa EPE, nós vamos ter um conhecimento, pelo menos pequeno, do que vai ser. Essa comissão que nós tínhamos e que nós recebemos algumas críticas, nós contratamos um especialista que acompanhou muitas usinas no estado de Mato Grosso, todas do estado de Mato Grosso e muitas outras no Brasil. Cidadão, ele é de Goiânia. Nos passou um relatório que é interessante, nós vamos ter que fazer o estudo desse relatório, porque ele se tem muitas dúvidas. E aí nós também tivemos essa informação desse cidadão e de outros, que município nenhum do Brasil ele fez o acompanhamento da instalação da usina hidrelétrica em seu município numa data anterior à sua instalação. Todos os municípios eles se atentam e começam a se preocupar no decorrer ou após a demanda dessa instalação da usina no município. Mas nós temos que dar um passo à frente. Nós temos que estudar. Então está aqui o endereço eletrônico para que você participe, estude, porque o dia da audiência pública quem vai falar, quem vai demandar é a população do município de Juara. Ali sim, nós poderemos e teremos direito à voz, a perguntar e tirar todo o nosso questionamento. Então, eu deixo essa alerta aí à população do município de Juara. Nós estaremos acompanhando e estaremos informando toda a população. Acredito que o prefeito Carlos Sireno também tem muito interesse para ter conhecimento melhor e será aí reativada esta comissão de acompanhamento. Eu quero deixar bem claro que essa comissão ela não é prós e nem contra a usina, ela é de acompanhamento. Porque nós temos ali várias situações, principalmente, Chico, aquelas pessoas que serão atingidas diretamente, que são da comunidade Pedreira Salvador. Então nós já temos que tentar estudar uma viabilidade para fazermos alguns entendimentos com o futuro empreendedor, para que essas pessoas possam ter acesso nessa negociação dessas áreas que serão alagadas. E também temos aí uma demanda que Juara já não está tendo condições, saúde, educação e segurança e logística. Então nós já temos que estar preparados para essa situação. Mas isso aí é uma situação que nós estamos debatendo mais lá na frente. Então, mais uma vez, deixo esse alerta a toda a população do município de Juara. E gostaria também de uma outra informação aos colegas vereadores. Aproveito que a Edna está aqui, que é ex-presidente lá do Cruzeiro do Sul, Edna. É referente à construção da creche que nós conseguimos aí com o senador Wellington Fagundes. Senador, eu não sei de que forma ele conseguiu aquele valor de uma creche pequena que vai atender 100 crianças aqui no município de Juara. É um sonho daquela região, ali do Parque Alvorada, do Santa Maria, do Cruzeiro do Sul, é a construção efetiva dessa creche naquela região. Nós tínhamos uma demanda na época, nós conseguimos com o ex-deputado Riva, ele havia encaminhado o valor, o ex-prefeito Edson Provisão fez a devolução, porque não, preferiu não construir essa creche. Novamente, nós solicitamos ao senador, que era um compromisso que tinha com o município de Juara, e esse pedido nosso foi para a construção dessa creche. E aí nós direcionamos para o Cruzeiro do Sul, que é um bairro que precisa ter uma melhor visão do poder público. Eu acredito que com essa creche lá, com certeza terá. Mas aí que tem um problema. E um problema que não está fácil de se resolver. E um problema que eu não sei se nós vamos conseguir resolver. Nós falamos aqui de problemas de gestões anteriores, Chico, referente ao IPTU. Eu fiz aqui aquele requerimento, o qual eu agradeço aos colegas pares que aprovaram, referente às áreas imóveis de propriedade do município, que é do município, mas que não estão registradas em nome do município. Nós temos no Cruzeiro do Sul uma suposta praça pública, uma suposta área pública que é de domínio público do município. Tanto é que ela é do município que nós já alocamos algum superposto naquela área, que está lá, funcionando o superposto. Essa creche era para ser construída, pegar 4 terrenos, parte daquela área pública, para construir a creche, que vai atender 100 crianças, 100 famílias. Infelizmente, quando foi para fazer esse encaminhamento dessa documentação, lá do Cruzeiro do Sul, e todos vocês sabem de quanto tempo que é e que foi instituído o Cruzeiro do Sul, essa propriedade não está registrada em nome do município. O cartório de registro, ela precisa da anuência do ex-proprietário, que foi o ex-proprietário da Decir, que instituiu aquele bairro. Que, infelizmente, esse proprietário da Decir, ele está com a demanda com o município referente ao Jardim Itália. E nós tentamos viabilizar uma conversa com ele na capital do estado, o prefeito tentou. Infelizmente, a resposta para ele ao Executivo Municipal é que ele não irá assinar nada e que também não falará com o município e tem a sua advogada ou seu advogado, não sei, para que trate direto com o município. Nós temos até outubro para encaminhar essa documentação da área para o Ministério da Defesa. O senador Cuiabá, tive a oportunidade de falar com ele, passei essa posição para ele, onde estava ali seu secretariado, cobrando, exigindo que o executivo mande urgente, e não tem como nós tirar a creche do Cruzeiro do Sul e colocar em outro bairro, porque ela está lá decidida, está na planilha desde o ano passado, quando o senador esteve aqui, é para o bairro Cruzeiro do Sul. Nós podemos alocar em outros terrenos. O que nós só temos um terreno no Cruzeiro do Sul, que é de propriedade do município, que não cabe essa creche. Então, infelizmente, eu tenho essa informação a passar para os colegas vereadores, a Edna que está aqui, os moradores do Cruzeiro do Sul, Parque Alvorada, que essa creche iria agraciar mais de 100 famílias. O recurso tem, é da Defesa Civil, o Chico sabe disso, que é o ministério que mais tem recurso, não sei como o senador conseguiu, mas recurso de lá, quer dizer que o recurso virá, sem problema nenhum, mas infelizmente nós estamos com essa dificuldade referente ao terreno. Torinho está aqui, sabe, tive uma conversa com o prefeito, ele me ligou lá em Cuiabá, infelizmente a demanda é essa. Se o ex-proprietário, ou o proprietário da Decir, ele não assinar essa anuência dizendo, não, essa área de fato, ela é da prefeitura, ela é uma área pública, não será registrada e nós não teremos aí a construção dessa creche aqui no município de Juara. Nós iremos perder a construção, mais uma vez, da creche. É uma pena. Mas eu quero deixar bem claro isso à população do município de Juara. Estarei essa semana sentando com o prefeito tentar viabilizar uma outra maneira. Mas nós não temos terreno lá no Cruzeiro do Sul. Tem que ser em nome do município, tem que estar registrado em nome do município. É uma pena. Então essa é a informação que eu gostaria de passar a todos vocês, inclusive aos colegas pares. Estou vendo aqui a Edna também, que representa o Sismuge, e o Fanini, que é do sindicato, o Hélio Castão falou, referente ao piso dos professores. Os outros servidores também, Edna, do quadro geral, têm perguntado se havia sido protocolado alguma situação referente ao piso dos professores ou dos servidores, mas o prefeito nos informou que teve uma conversa com vocês, com os dois sindicatos, e que irá protocolar, acredito, lá no mês de abril, ou no final do mês de abril. Então, é por isso que os vereadores se acalmem, porque já tem essa conversa, essa negociação com os sindicatos, né? Pelo que o prefeito disse, que é para o mês de abril. Farinha está acenando que é mais ou menos, mas, né, Toninho? Toninho está aí, chefe de gabinete, então o prefeito já nos passou essa informação. Mais uma vez, eu gostaria, então, de passar para vocês o endereço de quem tenha interesse em estudar referente ao HE Castanheira. Se alguém precisar de alguma informação, pode ligar aqui na Câmara, nossos servidores passarão também. O endereço é www.uhecastanheira.com.br. Ali você vai ter toda a informação referente aí à provável instalação da usina aqui no município de Juara. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos os vereadores. Agradeço a todos vocês que estão presentes aqui. Agradeço as pessoas que estão nos acompanhando através da rede social Facebook e também do site oficial do Poder Legislativo. Mais uma vez, comunico a todos vocês que, infelizmente, esta será a nossa última transmissão ao vivo devido aí às regras eleitorais do município de Juara. Agradeço a todos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado. Não havendo mais, vereadores, as considerações finais, claro, encaminhamos as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar a todos para a nossa próxima sessão, que será realizar-se no dia 6/4/2020, às 19h30, aqui nesse plenário. Será normalmente a sessão, só não será transmitido ao vivo normalmente. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.